As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
A Relíquia, de Eça de Queiroz. Capítulo 2. Foi num domingo e dia de São Jerónimo que meus pés latinos pisaram, enfim, no cais de Alexandria, a terra do Oriente, sensual e religiosa. Agradeci ao Senhor da Boa Viagem. E o meu companheiro, o ilustre Topsius, doutor alemão pela Universidade de Bona, sócio do Instituto Imperial de Escavações Históricas, murmurou, grave como numa invocação, desdobrando o seu vastíssimo guarda-sol verde: Egipto, Egipto, eu te saúdo, negro Egipto, e que me seja em ti propício o teu Deus Pá, Deus das letras, Deus da história, inspirador da obra de arte e da obra de verdade. Através deste zumbido científico, eu sentia-me envolvido num bafo morno como o de uma estufa, amolecedormente tocado de aromas de sândalo e rosa. No cais faiscante, entre fardos de lã, estirava-se, banal e sujo, o barracão da alfândega. Mas além, as pombas brancas voavam em torno aos minaretes brancos. O céu deslumbrava. Cercado de severas palmeiras, um lânguido palácio dormia à beira da água. E ao longe perdiam-se os areais da antiga Líbia, esbatidos numa poeirada quente, livre, da cor de um leão. Amei logo esta terra de indolência, de sonho e de luz. E saltando para a calés forrada de chita, que nos ia levar ao Hotel das Pirâmides, invoquei as divindades como o ilustrado doutor de Bona. Egipto, Egipto, eu te saúdo, negro Egipto, e que me seja propício... Não... Que vos seja propício, Dom Raposo, Isis, a vaca amorosa. Acudiu o eruditíssimo homem, risonho e abraçado à minha chapeleira. Não compreendi, mas venerei. Eu conhecera Topsius em Malta, uma fresca manhã, estando a comprar violetas a uma ramalheteira que tinha já nos olhos grandes um langor muçulmano. Ele andava medindo consideradamente com o seu guarda-sol as paredes marciais e monásticas do Palácio do Grão-Mestre. Persuadido que era um dever espiritual e doutoral, nestas terras do Levante, cheias de história, medir os monumentos da antiguidade, tirei o meu lenço e fui-o gravemente passeando, esticado como um côvado sobre as austeras cantarias. Topsius dardejou-me logo, por cima dos óculos de ouro, um olhar desconfiado e ciumento. Mas tranquilizado, de certo, pela minha face jucunda e material, pelas minhas luvas almiscaradas, pelo meu fútil raminho de violetas, ergueu cortesmente de sobre o longo cabelo, corredio e cor de milho, o seu bonézinho de seda preta. Eu saudei com o meu capacete de cortiça e comunicámos. Disse-lhe o meu nome, a minha pátria, os santos motivos que me levavam a Jerusalém. Ele contou-me que nascera na gloriosa Alemanha. Ia também à Judeia, depois à Galileia, numa peregrinação científica, colher notas para a sua formidável obra, A História dos Herodes. Mas demorava-se em Alexandria a amontoar os pesados materiais de outro livro monumental, A História dos Lágidas. porque estas duas turbulentas famílias, os Herodes e os Lágidas, eram propriedade histórica do dotíssimo Topsius. Então, ambos com o mesmo roteiro, podíamos acamaradar Dr. Topsius. Ele, espigado, magríssimo e pernudo, com uma rabona curta de lustrina enchumaçada de manuscritos, cortejou gostosamente: "Pois acamarademos, Dom Raposo, será uma deleitosa economia." Encovado na gola, de guedelha caída, o nariz agudo e pensativo, a calça esguia, o meu erudito amigo parecia-me uma cegonha, risível e cheia de letras, com óculos de ouro na ponta do bico. Mas já a minha animalidade reverenciava a sua intelectualidade. E fomos beber cerveja. A sabedoria neste moço era dom hereditário. Seu avô materno, o naturalista Schlock, escreveu um famoso tratado em 8 volumes sobre a expressão fisionómica dos lagartos que assombrou a Alemanha. E seu tio, o decrépito Topsius, o memorável egiptólogo aos 77 anos, ditou da poltrona onde o prendia a gota esse livro genial e fácil, a síntese monoteísta da teologia egípcia considerada nas relações do deus Pá e do deus Imhotep com as tríadas dos gnomos. O pai de Topsius, desgraçadamente, através desta alta ciência doméstica, permanecia figle numa charanga em Munique. Mas o meu camarada, reatando a tradição, logo aos 22 anos tinha esclarecido, radiantemente, em 19 artigos publicados no Boletim Hebdomadário de Escavações Históricas, a questão, vital para a civilização, de uma parede de tijolo erguida pelo rei Pi-Sekimé, da 21ª dinastia, em torno do templo de Ramsés II, na lendária cidade de Tanis. Em toda a Alemanha científica, hoje, a opinião de Topsius acerca desta parede brilha com a irrefutabilidade do sol. Só conservo de Topsius recordações suaves ou elevadas, já sobre as águas bravias do mar de Tiro. Já nas ruas fuscas de Jerusalém, já dormindo lado a lado, sob a tenda, junto aos destroços de Jericó. Já pelas estradas verdes de Galileia, encontrei-o sempre instrutivo, serviçal, paciente e discreto. Raramente compreendi as suas sentenças, sonoras e bem cunhadas, tendo a preciosidade de medalhas de ouro. Mas, como diante da porta impenetrável de um santuário, eu reverenciava, por saber que lá dentro, na sombra, refulgia a essência pura da ideia. Por vezes também o Dr. Topsius rosnava uma praga imunda. E então uma grata comunhão se estabelecia entre ele e o meu singelo intelecto de bacharel em leis. Ficou-me a dever 6 moedas, mas esta diminuta migalha de pecúnia desaparece na copiosa onda de saber histórico com que fecundou o meu espírito. Uma coisa apenas, além do seu pigarro de erudito, me desagradava nele: o hábito de se servir da minha escova de dentes. Era também intoleravelmente vaidoso da sua pátria. Sem cessar, erguendo o bico, sublimava a Alemanha, mãe espiritual dos povos. Depois ameaçava-me com a irresistibilidade das suas armas. Omnisciência da Alemanha, omnipotência da Alemanha. Ela imperava, vasto acampamento entrincheirado de infólios, onde ronda e fala de alto a metafísica armada. Eu, brioso, não gostava destas jactâncias. Assim, quando no Hotel das Pirâmides nos apresentaram um livro para nele registarmos nossos nomes e nossas terras, o meu douto amigo traçou o seu Topsius, ajuntando por baixo, altivamente, em letras tesas e disciplinadas como galuchos, da Imperial Alemanha. Arrebatei a pena. E recordando o barbudo João de Castro, Hormuza em Chamas, Adamastor, a Capela de São Roque, o Tejo e outras glórias, escrevi largamente, em curvas mais enfunadas que velas de galeões: Raposo, português, de aquém e de além-mar. E logo, do canto, um moço magro e murcho murmurou, suspirando e a desfalecer: em o cavalheiro necessitando alguma coisa, chame pelo Alpedrinha. Um patrício! Ele contou-me a sua sombria história, desafivelando a minha maleta. Era de Trancoso e desgraçado. Tivera estudos, compuseram um necrológio, sabia ainda mesmo de cor os versos mais doloridos do nosso Soares de Passos. Mas apenas sua mamãzinha morrera, tendo herdado terras, correra à fatal Lisboa a gozar. Conheceu logo na Travessa da Conceição uma espanhola deleitosíssima, do adocicado nome de Dulce, e largou com ela para Madrid, num idílio. Aí o jogo empobreceu, a Dulce traiu, um chulo esfaqueou. Curado e macilento, passou a Marselha. E durante anos arrastou-se, como um frangalho social, através de misérias inenarráveis. Foi sacristão em Roma. Foi barbeiro em Atenas. Na Moreia, habitando uma choça junto a um pântano, empregara-se na pavorosa pesca das sanguessugas. E de turbante, com odres negras ao ombro, apregoou água pelas vielas de Esmirna. O fecundo Egipto atraíra-o sempre, irresistivelmente. E ali estava no hotel das pirâmides, moço de bagagens e triste. E se o cavalheiro trouxesse por aí algum jornal da nossa Lisboa, eu gostava de saber como vai a política. Concedi-lhe generosamente todos os jornais de notícias que embrulhavam os meus botins. O dono do hotel era um grego de Lacedemónia, de bigodes ferozes e que hablava um poquito el castellano. Respeitosamente ele próprio, teso na sua sobrecasaca preta ornada de uma condecoração, nos conduziu à sala do almoço, la más preciosa, sin duda, de todo el Oriente, caballeros. Sobre a mesa murchava um ramo grosso de flores escarlates. No frasco do azeite flutuavam familiarmente cadáveres de moscas. As chinelas do criado topavam a cada instante um velho jornal dos debates, manchado de vinho, rojando ali desde a véspera, pisado por outras chinelas indolentes. E no teto a fumaraça fétida dos candeeiros de latão juntara nuvens negras às nuvens cor-de-rosa onde esvoaçavam anjos e andorinhas. Por baixo da varanda uma rabeca e uma harpa tocavam a mandolinata. E enquanto Topsius se alagava de cerveja, eu sentia, estranhamente, crescer o meu amor por esta terra de preguiça e de luz. Depois do café, o meu sapientíssimo amigo, com o lápis dos apontamentos na algibeira da Rabona, abalou a rebuscar antigualhas e pedras do tempo dos Ptolomeus. Eu, acendendo um charuto, reclamei à Alpedrinha. E confiei-lhe que desejava sem tardança ir rezar e ir amar. Rezar era por intenção da tia Patrocínio, que me recomendara uma jaculatória a São José apenas pisasse o solo do Egipto, tornado, desde a fuga da Santa Família em cima do seu burrinho, chão devoto como o de uma Sé. Amar era por necessidade do meu coração, ansioso e ardido. Alpedrinha, em silêncio, ergueu as persianas e mostrou-me uma clara praça, ornamentada ao centro por um herói de bronze, cavalgando um corcel de bronze. Uma aragem quente levantava poeiradas lentas por sobre dois tanques secos. E em redor perfilavam-se no azul altos prédios, hasteando cada um a bandeira da sua pátria, como cidadelas rivais sobre um solo vencido. Depois o triste Alpedrinha indicou-me, a uma esquina, onde uma velha vendia canas de açúcar, a tranquila rua das duas irmãs. Aí, murmurou ele, eu veria, pendurada sobre a porta de uma lojinha discreta, uma pesada mão de pau, tosca e roxa, e por cima, em tabuleta negra, estes dizeres convidativos a ouro, Miss Mary, luvas e flores de seda. Era esse o refúgio que ele aconselhava ao meu coração. Ao fundo da rua, junto de uma fonte chorando entre árvores, havia uma capela nova onde a minha alma acharia consolação e frescura. E diga ao cavalheiro a Miss Mary que vai demandado do Hotel das Pirâmides. Pus uma rosa ao peito e saí ovante. Logo da entrada das duas irmãs avistei a ermidinha virginal, dormindo castamente sob os plátanos ao rumor meigo da água. Mas o amantíssimo patriarca São José estava certamente, a essa hora, ocupado em receber jaculatórias mais instantes e evoladas de lábios mais nobres. Não quis importunar o bondosíssimo santo e parei diante da mão de pau, pintada de roxo, que parecia estar ali esperando, alongada e aberta, para empolgar o meu coração. Entrei, comovido. Por trás do balcão envernizado, junto a um vaso de rosas e magnólias, ela estava lendo o seu Times com um gato branco no colo. O que me prendeu logo foram os seus olhos azul claros, de um azul que só há nas porcelanas, simples, celestes, como eu nunca vira na morena Lisboa. Mas encanto maior ainda tinham os seus cabelos, crespos, frisadinhos como uma carapinha de ouro, tão doces e finos que apetecia ficar eternamente, devotamente, a mexer-lhe com os dedos trêmulos. E era irresistível o profano nimbo luminoso que eles punham em torno da sua face gordinha, de uma brancura de leite onde se desfez carmesim, toda tenra e suculenta. Sorrindo e baixando com sentimento as pestanas escuras, perguntou-me se eu queria Pelica ou Suécia. Eu murmurei, roçando-me sofregamente pelo balcão. Trago-lhe recadinhos do Alpedrinha. Ela escolheu entre o ramo um tímido botão de rosa e deu-me na ponta dos dedos. Eu trinquei-o com furor. E a voracidade desta carícia pareceu agradar-lhe, porque um sangue mais quente veio a foguear-lhe a face e chamou-me, baixo, mauzinho. Esqueci São José e a sua jaculatória, e as nossas mãos, um momento unidas para ela me calçar a luva clara, não se desenlaçaram mais nessas semanas que passei na cidade dos Lágidas em festivas delícias muçulmanas. Ela era de York, esse heróico condado da velha Inglaterra, onde as mulheres crescem fortes e bem desabrochadas como as rosas dos seus jardins reais. Por causa da sua meiguice e do seu riso de ouro, quando lhe fazia cócegas, eu pusera-lhe o nome galante e cacarejante de Maria Coquinhas. Topsius, que a apreciava, chamava-lhe a nossa simbólica Cleópatra. Ela amava a minha barba negra e potente. E, só para não me afastar do calor das suas saias, eu renunciei a ver o Cairo, o Nilo e a eterna Esfinge, deitada à porta do deserto, sorrindo da humanidade vã. Vestido de branco como um lírio, eu gozava manhãs inefáveis, encostado ao balcão da Mary, amaciando respeitosamente a espinha do gato. Ela era silenciosa, mas o seu simples sorrir com os braços cruzados ou o seu modo gentil de dobrar o Times saturavam o meu coração de luminosa alegria. Nem precisava chamar-me seu portuguesinho valente, seu bibichinho. Bastava que o seu peito arfasse só para ver aquela doce onda lânguida e saber que levantava assim a saudade dos meus beijos. Eu teria vindo de tão longe a Alexandria, iria mais longe, a pé, sem repouso, até onde as águas do Nilo são brancas. De tarde, na caleche de Chita com o nosso dotíssimo Topsius, dávamos lentos, amorosos passeios à beira do canal Mamudié. Sob as frondosas árvores, rente aos muros de jardins de serralho, eu sentia o aroma perturbador de magnólias e outros cálidos perfumes que não conhecia. Por vezes uma leve flor roxa ou branca caía-me sob o regaço. Com um suspiro eu roçava a barba pelo rosto macio da minha Maricoquinhas. Ela, sensível, estremecia. Na água jaziam as barcas pesadas que sobem o Nilo, sagrado e benfazejo, ancorando junto às ruínas dos tempos, custeando as ilhas verdes onde dormem os crocodilos. Pouco a pouco a tarde caía. Vagarosamente rolávamos na sombra olorosa. Topsius murmurava versos de Goethe. E as palmeiras da margem fronteira recortavam-se no poente amarelo, como feitas em relevo de bronze sobre uma lâmina de ouro. Maricoca jantava sempre connosco no Hotel das Pirâmides, e diante dela Topsius desabrochava todo em flores de erudição amável. Contava-nos as tardes de festa da velha Alexandria dos Ptolomeus, no canal que levava a Canópia. Ambas as margens resplandeciam de palácios e de jardins. As barcas, com toldos de seda, vogavam ao som dos alaúdes. Os sacerdotes de Osíris, cobertos de peles de leopardo, dançavam sobre os laranjais. E nos terraços, abrindo os véus, as damas de Alexandria bebiam à Vênus Assíria pelo cálice da flor de lótus. Uma voluptuosidade esparsa amolecia as almas. Os filósofos mesmo eram frascários. E, dizia Topsius, requebrando o olho, em toda a Alexandria só havia uma dama honesta que comentava Homero e era tia de Séneca. Só uma. Maricoquinhas suspirava. Que encanto viver nessa Alexandria e navegar para Canópia numa barca toldada de seda. Sem mim? Gritava eu, ciumente. Ela jurava que sem o seu portuguesinho valente não queria habitar nem o céu. Eu, regalado, pagava o champanhe. E os dias foram passando, leves, flácidos, gostosos, repicados de beijos, até que chegou a véspera sombria de partirmos para Jerusalém. O cavalheiro, dizia-me nessa manhã ao Pedrinho, engraxando os meus botins, o que devia era ficar aqui na Alexandriazinha a refucilar. Ah, se pudesse! Mas irrecusáveis eram os mandados da Titi. E, por amor do seu ouro, lá tinha de ir à negra Jerusalém, ajoelhar diante das oliveiras secas, desfiar rosários piedosos ao pé de frios sepulcros. Tu já estiveste em Jerusalém, Alpedrinha? Perguntei, enfiando desconsoladamente as cerolas. Não, senhor, mas sei, pior que Braga. Irra! A nossa ceia com maricocas, à noite, no meu quarto, foi cortada de silêncios, de suspiros. As velas tinham a melancolia de tochas. O vinho anuviava-nos como aquele que se bebe nos funerais. Topsius ofertava consolações generosas. Bela dama, o nosso repouso há de voltar. Estou mesmo certo que trará da ardente terra da Síria, da terra da Vênus e da esposa dos Cantares, uma chama no seu coração mais fogosa e mais moça. Eu mordi o beiço, sufocado. Pois está visto. Ainda havemos de andar de caleche pelo mamu.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Dia. Isto é só ir rezar uns Padre Nossos ao Calvário. Até me faz bem. Volto como um touro. Depois do café, fomos encostar-nos à varanda a olhar, calados, aquela sumptuosa noite do Egito. As estrelas eram como uma grossa poeirada de luz que o bom Deus levantava lá em cima, passeando sozinho pelas estradas do céu. O silêncio tinha uma solenidade de sacrário. Nos escuros terraços, embaixo, uma forma branca movendo-se por vezes, de leve, mostrava que outras criaturas estavam ali, como nós, deixando a alma embeber-se mudamente no esplendor sideral. E nessa difusa religiosidade, igual à de uma multidão passando para os lumes de um altar-mor, eu sentia subir aos lábios, irresistivelmente, a doçura de uma ave-maria. Ao longe o mar dormia. E, à quente irradiação dos astros, eu podia distinguir, num pontal de areia, mergulhando quase na água, uma casa deserta, pequenina, toda branca e poética entre duas palmeiras. Então comecei a pensar que, mal a Titi morresse e fosse meu o seu ouro, eu poderia comprar esse doce retiro, forrá-lo de lindas sedas e viver ao lado da minha luveira, vestido de turco, fresco, sereno, livre de todas as inquietações da civilização. Desagravos ao Sagrado Coração de Jesus ser-me-iam tão indiferentes como as guerras que entre si travassem os reis. Do céu só me importaria a luz anilada que banhasse a minha vidraça. Da terra só me importariam as flores abertas no meu jardim para aromatizar a minha alegria. E passaria os dias numa fofa preguiça oriental, fumando o puro latakié, tocando viola francesa e recebendo perpetuamente essa impressão de felicidade perfeita que a Mary me dava só com orfar o seio e chamar-me seu portuguesinho valente. Apertei-a contra mim num desejo de a sorver. Junto à sua orelha, de uma brancura da concha branca, balbuciei nomes inefáveis. Disse-lhe Rechuchudinha. Disse-lhe Riquiquitinha. Ela estremeceu, ergueu os olhos magoados para a poeirada de ouro. Que de estrelas! Deus queira que amanhã o mar esteja manso. Então a ideia dessas longas ondas que me iam levar à ríspida terra do Evangelho, tão longe da minha Mary, um pesar infinito afogou-me o peito. E, irrepressivelmente, se me escapou dos lábios, em gemidos entoados, queixosos e requebrados. Cantei. Por sobre os terraços adormecidos da muçulmana Alexandria, soltei a voz dolorida, voltado para as estrelas. E roçando os dedos pelo peito do jaquetão onde deviam estar os bordões da viola, fazendo os meus ais bem chorosos, suspirei o fado mais sentido da saudade portuguesa. Com a minha alma aqui te ficas, eu parto só com os meus ais. E tudo me diz, maricas, que não te verei nunca mais. Parei, abafado de paixão. O erudito Topsius quis saber se estes doces versos eram de Luís de Camões. Eu, choramingando, disse-lhe que estes ouviram-os no Dalfundo, ao Calcinhas. Topsius recolheu a tomar uma nota do grande poeta Calcinhas. Eu fechei a vidraça. E depois de ir ao corredor fazer às escondidas um rápido sinal da cruz, vim desapertar sofregamente e pela vez derradeira os atacadores do colete da minha saborosa bem-amada. Breve, avaramente breve, foi essa noite estrelada do Egito. Cedo, amargamente cedo, veio o grego de Lacedemónia avisar-me que já fumegava na baía, áspera e cheia de vento, El Paquete, ferozmente chamado o Caimão, que me devia levar para as tristezas de Israel. El senhor Dom Topsius, madrugadora, já estava embaixo a almoçar pachorrentamente os seus ovos com presunto, a sua vasta caneca de cerveja. Eu tomei apenas um golo de café, no quarto, a um canto da cômoda, em mangas de camisa, com os olhos vermelhos sob a névoa das lágrimas. A minha sólida mala de couro atravancava o corredor, fechada e afivelada. Mas a Alpedrinha estava ainda acomodando, à pressa, a roupa suja dentro do saco de lona. E Mari Coquinhas, sentada desoladamente à borda do leito, com o seu gentil chapéu enfeitado de papoulas e as olheirinhas pisadas, contemplava aquele enfardelar de flanelas, como se fossem bocados do seu coração atirados para o fundo do saco, para partirem e não voltarem mais. Levas tanta roupa suja, Teodorico? Balbuciei, dilacerado. Manda-se lavar em Jerusalém com a ajuda de Nosso Senhor. Deitei os meus bentinhos ao pescoço. Nesse instante, Topsius assomava à porta, cachimbando, com a barraca do seu guarda-sol fechada sob o braço, de galochas anchas para a umidade do tombadilho, e um volume da Bíblia enchumaçando-lhe a rabona de alpaca. Ao ver-me sem coleta, repreendeu a minha amorosa preguiça. Mas compreendo, bela dama, compreendo, acudiu ele às cortesias a Mary, esgroviado e onduloso, de óculos na ponta do bico. É doloroso deixar os braços de Cleópatra. Já António, por eles, perdeu Roma e o mundo. Eu mesmo, todo absorvido na minha missão, com recantos crepusculares da história a lumiar, levo gratas memórias destes dias de Alexandria. Deliciosíssimos os nossos passeios pelo Mamadouye. Permita-me que apanhe a sua luva, bela dama. E se voltar jamais a esta terra dos Ptolomeus, não me esquecerá a rua das duas irmãs. Miss Mary, luvas e flores de cera. Perfeitamente. Consentirá que lhe mande, quando completa, a minha história dos Lágidas. Há detalhes muito picantes. Quando Cleópatra se apaixonou por Herodes, o rei da Judeia. Mas Alpedrinha, da beira do leito, gritava, alvoroçado, Cavalheiro, ainda há aqui roupa suja. Rebuscando entre os cobertores revoltos, descobriram uma longa camisa de rendas com laços de seda clara. Sacudiu-a. E espalhava-se um aroma saudoso de violeta e de amor. Ai, era a camisa de dormir da Mary, quente ainda dos meus abraços. Pertence à senhora Dona Mary. É a tua camisinha, amor. Gemi eu, cruzando os suspensórios. A minha luveirinha ergueu-se, trêmula, descorada, e teve um poético rasgo de paixão. Enrolou a sua camisinha, atirou-me para os braços, tão ardentemente como se entre as dobras viesse também o seu coração. Dota, Teodorico, leva-a, Teodorico, ainda está amarrotada da nossa ternura. Leva-a para dormir com ela a teu lado, como se fosse comigo. Espera, espera ainda, amor. Quero pôr-lhe uma palavra, uma dedicatória. Correu à mesa, onde jaziam restos do papel sisudo em que eu escrevia à titi a história edificativa dos meus jejuns em Alexandria, das noites consumidas em beber-me do Evangelho. E eu, com a camisinha perfumada nos braços, sentindo duas bagas de pranto rolarem-me pelas barbas, procurava angustiosamente em redor onde guardar aquela preciosa relíquia de amor. As malas estavam fechadas. O saco de lona estalava, repleto. Topsius, impaciente, tirara das profundezas do seio o seu relógio de prata. O nosso lacedemónio, à porta, rosnava: Dom Teodorico, és tarde, és muito tarde. Mas a minha bem-amada já sacudia o papel, coberto das letras que ela traçara, largas, impetuosas e francas como o seu amor. Ao meu Teodorico, meu portuguesinho possante, em lembrança do muito que gozamos. Oh, riquinha, e onde hei de eu meter isto? Eu não hei de levar a camisa nos braços, assim nua e ao léu. Já a Pedrinha, de joelhos, desafivelava desesperadamente o saco. Então Maricoquinhas, com uma inspiração delicada, agarrou uma folha de papel pardo. Apanhou do chão um nastro vermelho. E as suas habilidosas mãos de luveira fizeram da camisinha um embrulho redondo, cómodo e gracioso, que eu meti debaixo do braço, apertando-o com ávara, inflamada paixão. Depois foi um murmúrio arrebatado de soluços, de beijos, de doçuras. Mary, anjo querido. Teodorico, amor. Escreve-me para Jerusalém. Lembra-te da tua bichininha bonita. Rolei pela escada, tonto. E a caleche que tantas vezes me passeara, enlaçado com Mary, por sob os arvoredos aromáticos do Mamudié, lá partiu, ao trote da parelha branca, arrancando-me a uma felicidade onde o meu coração deitara raízes, agora despedaçadas e gotejando sangue no silêncio do meu peito. O douto Topsius, abarracado sob o seu guarda-sol verde, recomeçara, impassível, a murmurar coisas de velha erudição. Sabia eu por onde íamos rodando? Por sobre a nobre calçada dos sete estados que o primeiro dos Lágidas construíra para comunicar com a ilha de Faros, louvada nos versos de Homero. Nem o escutava, debruçado para trás na caleche, agitando o lenço molhado da minha saudade. A doce Maricoquinhas, à porta do hotel, ao lado de Alpedrinha, linda sob o chapéu florido de papoulas, fazia esvoaçar também o seu lenço amoroso e acariciador. Em um momento estas duas cambraias brancas sacudiram uma para a outra, no ar quente, o ardor dos nossos corações. Depois eu caí sobre a almofada de chita, como cai um corpo morto. Apenas embarcado no caimão, corri a esconder no beliche a minha dor. Topsius ainda me agarrou pela manga para me mostrar sítios das grandezas dos Ptolomeus, o porto de Eunotos, a enseada de mármore onde ancoravam as galeras de Cleópatra. Fugi. Nas escadas barrei, quase rolei sobre uma irmã da caridade, que subia timidamente, com as suas contas na mão. Rosnei um: desculpe, minha santinha. E tombando, enfim, no catre, deixei escapar o pranto à larga, por cima do embrulho de papel pardo. Ele era tudo o que me restava dessa paixão de incomparável esplendor, passada na terra do Egipto. 2 dias e 2 noites o caimão arquejou e rolou nos vagalhões do mar de Tiro. Enrodilhado num cobertor, sem largar do peito o embrulhinho de Mary, eu recusava com ódio as bolachas que de vez em quando me trazia o humaníssimo Topsius. E desatento às coisas eruditas que ele imperturbavelmente me contava destas águas chamadas pelos egípcios o Grande Verde, rebuscava, de balde, na memória, bocados soltos de uma oração que ouvira a titi para amansar as vagas iradas. Mas uma tarde, ao escurecer, tendo cerrado os olhos, pareceu-me sentir sob as chinelas um chão firme, chão de rocha, onde cheirava rosmaninho. E achei-me incompreensivelmente a subir uma colina agreste de companhia com a Adélia e com a minha loura Mary, que saíra de dentro do embrulho, fresca, nítida, sem ter sequer amarrotado as papoulas do seu chapéu. Depois, por trás de um penedo, surgiu-nos um homem nu, colossal, tisnado, de cornos. Os seus olhos reluziam, vermelhos como vidros redondos de lanternas. E, com o rabo infindável, ia fazendo no chão o rumor de uma cobra irritada que roja por folhas secas. Sem nos cortejar, impudentemente, pôs-se a marchar ao nosso lado. Eu percebi bem que era o diabo, mas não senti escrúpulo nem terror. Insaciável Adélia atirava olhadelas oblíquas à potência dos seus músculos. Eu dizia-lhe indignado, porca, até te serve o diabo. Assim marchando, chegámos ao alto do monte, onde uma palmeira se desgrenhava sobre um abismo cheio de mudez e de treva. Defronte de nós, muito longe, o céu desdobrava-se como um vasto estofo amarelo. E sobre esse fundo vivo, cor de gema de ovo, destacava um negríssimo outeiro, tendo cravadas no alto três cruzinhas em linha, finas e de um só traço. O diabo, depois de escarrar, murmurou, travando-me da manga, a do meio é de Jesus, filho de José, a quem também chamam o Cristo. E chegámos a tempo para saborear a ascensão. Com efeito, a cruz do meio, a do Cristo, desarraigada do outeiro, como um arbusto que o vento arranca, começou a elevar-se, lentamente, engrossando, atravancando o céu. E logo de todo o espaço voaram bandos de anjos a sustê-la, apressados como as pombas quando acodem ao grão. Uns puxavam-na de cima, tendo-lhe amarrado ao meio longas cordas de seda. Outros, de baixo, empurravam-na, e nós víamos o esforço entumecido dos seus braços azulados. Por vezes do madeiro desprendia-se, como uma cereja muito madura, uma grossa gota de sangue. Um serafim recolhia-a nas mãos e ia colocá-la sobre a parte mais alta do céu, onde ela ficava suspensa e brilhando com o resplendor de uma estrela. Um ancião enorme de túnica branca, a que mal distinguíamos as feições, entre a abundância da coma revolta e os flocos de barbas nevadas, comandava, estirado entre nuvens, estas manobras da ascensão, numa língua semelhante ao latim e forte como o rolar de 100 carros de guerra. Subitamente tudo desapareceu. E o diabo, olhando para mim, pensativo, consumatum é, amigo, mais outro Deus, mais outra religião, e esta vai espalhar em terra e céu um inenarrável tédio. E logo, levando-me pela colina abaixo, o diabo rompeu a contar-me animadamente os cultos, as festas, as religiões que florescia na sua mocidade. Toda esta costa do Grande Verde, então, desde Biblos até Cartago, desde Eleusios até Mênfis, estava atulhada de deuses. Uns deslumbravam pela perfeição da sua beleza, outros pela complicação da sua ferocidade. Mas todos se misturavam à vida humana, divinizando-a. Viajavam em carros triunfais, respiravam as flores, bebiam os vinhos, defloravam as virgens adormecidas. Por isso eram amados com um amor que não mais voltará. E os povos, emigrando, podiam abandonar os seus gados ou esquecer os rios onde tinham bebido, mas levavam carinhosamente os seus deuses ao colo. O amigo, perguntou ele, nunca esteve em Babilónia? Aí, todas as mulheres, matronas ou donzelas, se vinham um dia prostituir nos bosques sagrados em honra da deusa Milita. As mais ricas chegavam em carros marestados de prata, puxados a búfalos e escoltadas de escravas. As mais pobres traziam uma corda ao pescoço. Umas, estendendo um tapete na erva, agachavam-se como rezes pacientes. Outras, erguidas, nuas, brancas, com a cabeça escondida num véu preto, eram como esplêndidos mármores entre os troncos dos álamos. E todas assim esperavam que qualquer, atirando-lhes uma moeda de prata, lhes dissesse, em nome de Vênus. Seguiam-no então, fosse um príncipe vindo de Susa com tiara de perlas, ou um mercador que desce o Eufrates no seu barco de couro. E toda a noite rugia, na escuridão das ramagens, o delírio da luxúria ritual. Depois o diabo disse-me das fogueiras humanas de Moloque, os mistérios da boa deusa em que os lírios se regavam com sangue e os ardentes funerais de Adonis. E parando, risonhamente, o amigo nunca esteve no Egito? Eu disse-lhe que estivera e conhecera lá Maricocas. E o diabo, cortês, não era Maricocas, era Ísis. Quando a inundação chegava até Mênfis, as águas cobriam-se de barcas sagradas. Uma alegria heroica, subindo para o sol, fazia os homens iguais aos deuses. Osíris, com os seus cornos de boi, montava Ísis. E, entre o estridor das harpas de bronze, ouvia-se por todo o Nilo o rugido amoroso da vaca divina. Depois o diabo contava-me como brilhavam, doces e belas, na Grécia, as religiões da natureza. Aí tudo era branco, polido, puro, luminoso e sereno. Uma harmonia saía das formas dos mármores, da constituição das cidades, da eloquência das academias e das destrezas dos atletas. Por entre as ilhas da Iônia, flutuando na moleza do mar mudo como cestas de flores, as nereidas dependuravam-se da borda dos navios para ouvir as histórias dos viajantes. As musas, de pé, cantavam pelos vales. E a beleza de Vênus era como uma condensação da beleza da Helénia. Mas aparecer este carpinteiro de Galileia e logo tudo acabara. A face humana tornava-se para sempre pálida, cheia de mortificação. Uma cruz escura, esmagando a terra, secava o esplendor das rosas, tirava o sabor aos beijos e era grata ao Deus novo a fialdade das formas. Julgando Lúcifer entristecido, eu procurava consolá-lo. Destar, ainda há de haver no mundo muito orgulho, muita prostituição, muito sangue, muito furor. Não lamenta as fogueiras de Moloque. Há de ter fogueiras de judeus. E ele espantado, eu... Uns ou outros, que me importa, raposo? Eles passam, eu fico. Assim, despercebido, a conversar com Satanás, achei-me no campo de Santana. E tendo parado, enquanto ele desenvencilhava os cornos dos ramos de uma das árvores, ouvi de repente ao meu lado um berro. Olha o Teodorico, o porco sujo! Voltei-me. Era a Titi. A Titi, lívida, terrível, erguendo, para me espancar, o seu livro de missa. Coberto de suor, acordei. Topsius gritava, à porta do beliche, alegremente, «Levante-se, raposo! Estamos à vista da Palestina!» O caimão parara. E no silêncio eu sentia a água roçando-lhe o costado, de leve, no murmúrio de mansa carícia. Por que sonhar eu assim, ao avizinhar-me de Jerusalém, com os deuses falsos, Jesus seu vencedor e o demónio a todos rebelde? Que suprema revelação me preparava o Senhor.
Get all the Masterforce outdoor power equipment you need to maintain your yard at Menards. Own the outdoors with Masterforce 80-volt power equipment, delivering all the power of gas without the maintenance. The entire 80-volt line is powered by brushless motors for ultimate performance and productivity. From lawnmowers to leaf blowers, string trimmers, and more. Find everything you need to create the lawn of your dreams with Masterforce power equipment at Menards.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.